Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Com a chegada do fim do ano, a economia brasileira recebe aí o impacto positivo do 13º salário. Para este ano, segundo o cálculo do DIEESE, o pagamento do benefício vai injetar quase 370 bilhões de reais na economia, o que equivale a cerca de 3% do produto interno bruto brasileiro. Mais de 95 milhões de brasileiros vão receber o 13º salário, muitos aí recebendo a segunda parcela. Alguns já receberam, no caso dos aposentados e pensionistas, alguns já receberam antes, mas no total chega aí a quase 100 milhões de brasileiros, com valor médio de pagamento em torno de R$ 3.500, de acordo com as estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Economia Direta de hoje vai tratar justamente desse tema e a gente convidou o professor da Escola Nacional de Administração Pública, economista José Luiz Pagnussá. Professor José Luiz Pagnussá, muito bom dia, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico e no quadro Economia Direta.
Bom dia, Ana Raquel, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, professor. Bom, 13º salário, como a gente disse, tem aí essa previsão de uma injeção na economia de quase 370 bilhões de reais aí pelos cálculos do DIEESE, isso considerando todo mundo que recebe o 13º salário, seja os trabalhadores ativos, seja também os aposentados e pensionistas pelo INSS. Qual que é a expectativa, o senhor como economista, em relação a como os brasileiros devem gastar esse 13º salário, que a segunda parcela já está prevista aí também para agora em dezembro?
Considerando a média do comportamento dos anos anteriores, né, cerca de 40% desse valor acaba indo para o consumo imediato, né, especialmente o varejo, as compras de Natal. Né, perto de 30%, né, é para poupança e pagamento de dívidas, né, e outros um pouco mais de 30% para as despesas que são tradicionais no início do ano, como IPVA, IPTU, a distribuição segue um pouco isso, né? Mas, claro, né, esse ano a gente tem, né, juros um pouco mais alto do que a média histórica, né, e também o endividamento das famílias está um pouquinho maior, né, então certamente, né, muitos vão se preocupar um pouco mais com pagar as dívidas que com juros altos não pode deixar ela rolar.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, professor José Luiz. O consumidor, o trabalhador, quem está nos acompanhando agora nesse episódio do Economia Direta, tem ali uma questão, como o senhor falou, está com a dívida, ao mesmo tempo tem a questão das compras de Natal, tem o início dos gastos do início do ano mesmo, se tiver filhos, a questão de material escolar, tem os impostos. Se o cobertor é curto, mesmo que seja com 13º, onde que deve ser colocado esse recurso no caso desse trabalhador que está aí com dívida, mas que também tem esses gastos nesse momento? O que o senhor sugeriria?
A prioridade deve ser exatamente pagamento de dívidas, né? Porque as dívidas estão com juros muito altos. Os nossos juros hoje são os mais altos da série histórica, né? O juro médio, né, dos chamados recursos livres estão acima de 40%, né, ao ano, né? Fora alguns outros juros abusivos, especialmente cartão de crédito, etc. Mas na média está nessa faixa, próximo dos 50%, né? Ou seja, né, pagar dívida é o mais urgente e uma grande parcela da população, a maior parcela da população brasileira está endividada, das famílias brasileiras. Então, essa é a prioridade. Mas, claro, né, certamente sobra uma parcela desse recurso para as festas de final de ano, que são tradicionais. Né? Mas o cuidado também com as despesas que vêm no início do ano são fundamentais, né, nesse planejamento de como usar o 13º salário. Né? Afinal de contas, é um volume bastante grande de recursos que é injetado na economia, né, e planejando bem dá para fazer uma melhora na gestão do orçamento das famílias, né? E sempre sobrando um pouco para o consumo imediato. É tradicional no final do ano, né, que o consumo no varejo, né, ele se destaca, ele cresce, né, em grande parte em função claro, né, da injeção desse volume tão grande de recursos via 13º salário.
E que avaliação que o senhor faz do ponto de vista do varejo, que o senhor citou agora, né, do comércio, de serviços, qual que é a expectativa para esse ano em relação ao setor do varejo para injeção desses recursos vindos do 13º salário? O senhor acredita que os comerciantes hoje, pelos dados que o senhor acompanha, até como professor também de economia, os dados indicam um otimismo em relação aos gastos a partir do 13º ou não?
A minha avaliação é de que há sim um ambiente de otimismo, dado que nós estamos com recorde de ocupação, né? É o menor taxa de desemprego da série histórica, 5,4%, né? 102,6 milhões de pessoas ocupadas, recebendo sua remuneração, a renda média, o salário médio, a remuneração média, né, dos trabalhadores, ela também está num nível recorde, a massa salarial total da economia também está num nível recorde, e claro, né, a injeção do 13º também é recorde. Ou seja, então, há um ambiente, sim, propício, né, para você ter um certo otimismo no comércio. É verdade que os dados da pesquisa de confiança, né, da FGV, da PMI, né, mostram os consumidores ainda na região de pessimismo, né? Mas o ambiente, né, é relativamente favorável a você ter uma expectativa positiva, né, por parte do comércio varejista, né? O comércio já está preparado para receber esse grande número de pessoas que vão no mercado nessa época do ano, né? Então os preços também, a expectativa é que não sejam tão elevados, né? Então o cenário é de um final de ano um pouco mais otimista, né, ou um pouco mais de consumo do que foi anos anteriores, né? Claro que lembrando, né, o impacto negativo, né, que a gente tem dos juros altos e do endividamento das famílias, que limita um pouco as vendas desse final de ano. Mas esse cenário todo que eu coloquei, né, certamente ainda traz um certo otimismo para todo o comércio varejista.
E professor Pagnussá, pelos dados, né, que a gente até levantou aqui, nossa produção levantou em relação, por exemplo, o DIEESE, que fez aí, levantou vários números em relação ao 13º, e aí praticamente 50% do 13º, quem está recebendo são os trabalhadores da região sudeste, né, a região com maior índice aí de ocupação. Depois vem pelo sul, pelo nordeste, centro-oeste, norte. Essa informalidade, de desigualdade também na informalidade no caso do trabalho, isso preocupa do ponto de vista geral? A gente tem ainda grande parte desses trabalhadores formais no Sudeste?
O dado do DIEESE, né, do início de novembro, né, ele considera o quadro de ocupações, né? Então ele reflete exatamente como é que está o quadro de ocupações pelo país, né? E você tem sim, né, um número de pessoas ocupadas formalmente maior no centro-sul do Brasil, vamos chamar assim, né? E menor especialmente no Nordeste e Norte, né? Mas o impacto do 13º, que o DIEESE acabou nem considerando no cálculo, né, também ele ocorre, né, com as pessoas que trabalham informalmente, né, mesmo não tendo carteira assinada, uma tendência também de você ter esse pagamento 13º, né? Então, na prática, a diferença existe sim, mas não é tão grande assim, considerando, né, o efeito no comércio varejista, né? Vamos dizer assim, em termos proporcionais, sim, o Sudeste e Sul tem uma injeção um pouco maior comparativamente, né, do ponto de vista do número de trabalhadores de cada região, né? Mas não é tão grande essa diferença. Então, tanto as demais regiões podem esperar um fim de ano também com certo otimismo.
E professor Pagnussá, do ponto de vista geral, o senhor já até falou desse cenário de, apesar, né, da nossa taxa de juros estar em patamares muito elevados, mas de uma forma geral, da gente ter um cenário aí otimista, principalmente pelo comércio, o setor de serviços nesse fim de ano e até com a injeção na economia do 13º. A gente está caminhando aqui para o fim aqui dos trabalhos parlamentares, chegando perto do recesso, vem o recesso parlamentar, mas que cenário que o senhor imagina? já e que os economistas estão traçando para 2026. A gente tem um ano com desafios, que é ano eleitoral, a gente tem ali um primeiro semestre com, né, mais atividades em relação ao Congresso, em relação ao governo, mas qual que é o cenário que os economistas, e aí o senhor em particular, já está traçando para a economia em 2026?
A minha avaliação é de que nós vamos ter um ano com crescimento maior da economia em 2026 do que este ano, né? O crescimento deste ano deve ficar perto dos 2,5%. O ano que vem a gente volta ao crescimento natural de 3%, que nós vamos ter uma gradativa redução da taxa de juros básica da economia pelo Banco Central, né? A inflação já está dentro do intervalo da meta, né? Já, então, antes do esperado, né? Nós tivemos um ano de uma safra excepcional, né? 2025 foi a maior safra da história, disparada, né? O clima ajudou, né? Também as decisões de produção ajudaram por parte dos produtores, né? E 2026 já tem um cenário positivo também, né? De boa produção agrícola, o que mantém os preços, em especial dos alimentos, mais baixos, né? E puxando a inflação para baixo, que também influencia os preços das matérias-primas e os demais produtos, né? Então, o cenário de 2026, né, é um cenário, sim, de crescimento maior, de emprego se mantendo, né? É verdade que a gente vai ter uma primeira fase de redução desse excepcional quadro de emprego que nós temos no Brasil hoje, né, por causa, né, dos efeitos, né, que vão continuar por algum tempo ainda das taxas de juros altas, né? Então há uma retração da demanda natural, né? E com isso, né, do emprego, né? Mas o cenário, ele é um cenário positivo. O ano eleitoral influencia também, especialmente do lado do gasto público, né? Como há metas fiscais, como há um certo cuidado com essa questão fiscal por parte do governo, né, e as leis são um pouco rigorosas em relação a isso, né, então eu não vejo um grande problema, né, de descontrole fiscal que geraria uma redução do otimismo, né, da confiança por parte dos consumidores, dos empresários, né? Então, o cenário é, sim, um cenário positivo. 2026 é um cenário, né, de maior otimismo do que foi esse ano, né? Porque nós não tínhamos um quadro, né, de que a inflação chegaria ainda este ano, né, no intervalo de meta, né? Portanto, os juros continuariam por mais tempo elevado, né? O que não vai acontecer, o que vai certamente ter uma trajetória de redução mais rápida do que o esperado. Então, o cenário é todo mais favorável, né, do que foi desse ano, né, para 2026.
E o senhor, como professor de economia, que dica que o senhor daria para o consumidor, para o trabalhador que está nos ouvindo neste momento aqui no Economia Direta, em relação às contas, em relação tanto à questão do 13º, que é o objeto principal desse nosso episódio aqui, dessa nossa conversa, mas no geral, nesse cenário que o senhor colocou aí para 2026, qual que seria a dica aí de fim de ano que o senhor daria para quem nos ouve neste momento?
A dica é sempre colocar na ponta do lápis, fazer um bom planejamento, né, do orçamento das famílias, né, para não ter uma surpresa de entrar num processo de endividamento, que os juros vão continuar alto mesmo, com uma pequena redução já nos primeiros meses do ano, né? Mas vão continuar os juros mais altos do mundo, né? Então, é necessário colocar na ponta do lápis esse planejamento de como usar o orçamento da família, como usar o 13º, né? Fazer um esforço para manter uma reserva, né? Aproveitar, inclusive, os juros altos em termos de rentabilidade nas aplicações financeiras, né? Então, ter esses cuidados, né, no equilíbrio do orçamento, né? E, claro, o famoso colocar na ponta do lápis, né? Fazer a análise das despesas que virão, das despesas que precisam ser enfrentadas de imediato e, claro, né, também não deixar de fazer as compras necessárias de final de ano.
Com certeza. Esse planejamento nem sempre é fácil, né, professor Pagnussá, mas é claro que a gente precisa estar atento a ele, fazer esse esforço realmente, sem deixar de curtir ali também o Natal com a família, mas com responsabilidade, né?
Com certeza, né? Não é muito fácil fazer um planejamento das famílias. Eu sei que todos que estão me ouvindo aí, eu já tentei muitas vezes e não consegui. Mas, claro, né? É importante, né, ter os cuidados para não ter surpresas, né? E realmente entrar num endividamento com juros muito altos não é adequado, né, para nenhuma família.
Certamente. Professor José Luiz Pagno Sá, economista, professor da Escola Nacional de Administração Pública, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui com a gente no quadro Economia Direta. E vou desejar ao senhor um Feliz Natal também, boa passagem de ano e até uma próxima oportunidade aí em 2026.
Será um prazer voltar aqui novamente e bom Natal para todos, bom próximo ano para todos os brasileiros e para vocês que estão aqui trabalhando, né, e informando a população brasileira.
Obrigada.